E aí, galera, começa agora mais uma edição do Open Timbu, edição número 248. Eu sou Evlásio Júnior e eu estou jogando no Dominevo. Então, eu tô aqui mais uma vez com o Yuri Guimarães.
Olha aí, de acordo com o Evlásio, provavelmente eu talvez seja o host dessa edição.
Inclusive, não sei se você percebeu, é a primeira vez que eu chamo você antes do Luke.
É verdade, foi uma loucura isso aí, hein?
Existe algum motivo.
Na verdade, não foi a primeira vez, porque eu lembro que a primeira vez que você chamou o Luke ficou putaço.
Ah, foi. Então eu queria dizer que tá uma lua muito bonita, tô olhando aqui pela janela. E agora você é o host, Yuri. Parabéns. E você vai apresentar o Luke com sua primeira parte do host.
Olha aí, e também estamos aqui hoje com o nosso querido amigo Luke Lucas.
Ô Yuri, você tá vendo aquela lua que brilha lá no céu?
Se eu te pedir, Luke, você vai lá para me dar?
É bom demais.
Se bem que o brilho dela se compara ao seu, meu irmão. Olha aí.
É, então brilho demais. Porque eu não quero ofuscar você, eu diminuo o brilho aqui do monitor.
E da careca também. Ei, nossa, sacanagem.
Na da careca só reflete, ela não brilha.
Mas enfim, gente. E aí, o que é que vocês fizeram essa semana aí maravilhosa?
Eu acho que o Vilásio fez jogar dominó.
Não, eu terminei Gotham.
Você já falou semana passada, já.
Não, eu não falei que eu terminei, não. Porque eu não tinha terminado. Então, eu sei que
É que eu não quero ouvir de sobre Gotham.
Assim, se você não quiser ouvir hoje, você vai ouvir no próximo podcast. Então,
Ah, não.
não tem perigo. Mas terminei aí. O Batman só aparece no último episódio, contrariando tudo que a gente esperava.
Eu sempre esperei isso.
O Gordon, ele aparece no último episódio com o bigode, só que fica tão ridículo que ele arranca no meio do episódio.
É o Smallville, né? É o Smallville do Batman que eu
Smallville,
uso.
Smallville
Porque
total.
Smallville, o Superman aparece no último episódio, nem aparece, só aparece de longe.
As únicas pessoas que ficaram basicamente são os vilões. Os vilões continuam lá, eles foram presos, mas voltaram. O Coringa, inclusive, caiu na negócio de ácido no penúltimo episódio.
Mas ele já não tinha caído?
Não, tinha não. Primeira vez só agora.
Que
Até
bosta, hein?
vale lembrar que esse é o segundo Coringa, né? Porque o primeiro era o irmão mais gêmeo dele que morreu.
Era triste.
Mas enfim. Gotham, essa série inacreditável. E eu vi também Space Force, Yuri. Olha só.
Ruim,
Excelente série.
ruim.
Vou falar dela, hein? Eu vi muita coisa essa semana. O que é estranho, talvez eu não devesse ter visto, mas vi.
Olha aí. Mas peraí, você vai falar dela? Mas hoje nem indicação é.
Não, não é. Pois é, não vou falar essa semana.
Olha aí.
E basicamente eu tô muito triste que o mundo aí, né? O mundo é um lugar muito triste. Que.
Tô.
Puta que pariu, toda semana é uma merda maior ainda. Tomar no
Sim,
cu.
sim.
Isso aí, foda-se fascistas. E se quiser me chamar de terrorista, pode chamar, foda-se, tomar no cu você.
Eu gostei muito que um deputado falou, ó, se você tiver aí provas que a pessoa é fascista, nome completo, foto, manda no meu e-mail. Aí botou e-mail e WhatsApp, né? Aí o pessoal seguiu os Estados Unidos e botou a nação K-popeira para mandar vídeo de K-pop e a nação vampeteira que botaram fotos do Vampeta pelado pro deputado.
Vamos lá, que esse cara caroteou bonito.
E o Anonymous Brasil invadiu as contas dele, pegou dados pessoais e distribuiu.
Caramba, esse aí garoteou bonito. O Anonymous nem precisou hackear ele, né? Ele simplesmente só recebeu.
Outra do Anonymous Brasil que eu gostei muito foi o cara, o Anonymous Brasil foi lá, comentou, né, as coisas do Bolsonaro e tudo mais. Aí o maluco botou: ah, isso é mentira, meu sobrinho de 11 anos faz isso. Aí, logo em seguida, no outro tweet, o Anonymous Brasil divulgou toda a vida do cara que comentou isso aí.
Caralho.
É claro, você vai mexer com hacker, velho. Hacker é o bicho que eu mais tenho medo da minha vida. Eu tenho muito medo de hacker. Você não mexe com hacker, velho. Você não garoteia esse.
Fala nisso, Anônimo Brasil, tamo junto, hein?
Esse aí eu queria novamente falar aí, né? Como todos os lugares estão falando, eu acho que é importante sempre ressaltar, vidas negras importam.
Pra
E
caralho.
novamente, fascistas vão se fuder. É só isso.
Fogo no
Acabou.
racista.
Todos
Que é
juntos.
coisa mais triste, queria estar apoiando mais os negócios dos Estados Unidos lá. O problema é que tá no meio de uma pandemia, né? Então essa garotada toda aí que tá no protesto, pode estar correndo risco de vida. Igual as pessoas do Brasil, que é antifascista, também está correndo risco de vida. Isso que é o triste.
Pois é. Mas é que você vê mais a resolução da galera, que mesmo passando risco de vida, é importante, e eles estão fazendo todo o possível para estar aí na rua fazendo protestos e brigando pelos próprios direitos e lutando contra esses assassinatos, que são assassinatos, que estão rolando lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, eu acho que vale muito a pena. Se você está disposto a lutar, vá lá, velho. É isso aí.
Enfim, o Davi entrou aí, então, Yuri, você que é o host, você que apresenta ele.
Uhum. Olha aí, também estamos aqui com o nosso querido Davi. Grande Davi, como é que você está, meu querido?
Tá mutado.
Eita!
Não, agora eu tô falando. Olha aí. Beleza, pessoal? Tudo bom?
Opa, tranquilo. Como é que foi sua semana, meu querido?
Faz tempo, sim. Foi toda dentro de casa ainda, em quarentena, graças ao trabalho que permite, né?
Sim. É aquele negócio.
Pretendo...
Opa.
Não, aí tive a boa notícia agora que essa semana continua, né, o home office. Tomara que se prolongue aí, o máximo possível.
Pois é.
O máximo necessário, né?
Assim, falar isso muito sem noção, né? Esse negócio, o pessoal querendo trazer tudo de volta. A gente acabou de passar 500 mil de pessoas infectadas, é isso aí. Então...
Sim, e a curva do gráfico exponencial, né, ainda subindo, batendo recorde diariamente de mortos. Eu não consigo.
A gente vai passar os Estados Unidos desse jeito. Né?
Vai fácil.
Já estão encobrindo as estatísticas, o governo já está atrasando para não aparecer com o Jornal Nacional, já está tirando o número total.
O Jornal Nacional já retalhou colocando agora a vinheta do
plantão, né?
Pode ter certeza que a gente vai ter muita subnotificação agora, mesmo os caras sabendo, eles vão desnoticiar pouco.
Já tava rolando, né? Subnotificação.
Já tava
agora,
agora vai ser pior ainda. Bom demais.
Com subnotificação, os números aí já são graves, né? Você imagina aí a realidade.
Inclusive, uma coisa interessante que aconteceu ontem, eu enquanto eu estava no banheiro fazendo minhas necessidades, foi quando veio o plantão da Globo e eu só escutei a música e eu não consegui fazer minhas necessidades. É isso aí, gente. PTSD automaticamente.
Muita informação também.
Too much information, Yuri. Too much information.
E aí, semana passada teve os negócios da torcida do Corinthians. Essa semana aí, hoje, o Bolsonaro postou um meme com a torcida corintiana, que é claro, fake news, que é uma montagem, e com o cara que tava morto. Então ele tava fazendo chacota de uma pessoa morta.
Caralho,
muito legal, né?
Eu espero do Bolsonaro, né?
Isso aí. Vamos lá. Eu amo a paradinha do Johnny Peace. Tô terminando o Poké Hazard. Tô no finalzinho. Eles estão. Já bateram no César. E apareceu o pessoal lá do Flamengo pra ir atrás deles e tudo mais.
César é muito bostão.
É muito bosta essa saga, gente. Pelo amor de Deus. É muito ruim.
É uma merda. Eu parei de ver o anime de One Piece de novo por conta dessa saga.
Eu gosto de alguns episódios, mas eu não gosto dessa saga.
A única coisa boa é o Law, que é muito foda. O Law é muito da hora. Sim. Tipo, o cara falando, você não vai conseguir me cortar, eu sou muito poderoso. O Law vai lá, corta e corta a ilha inteira no processo.
Pois é.
É tipo, cagou pro maluco. Muito foda essa cena. Teve a tradução do Esqueleto maravilhosa, que é aquele fedelho, ele está planejando o pior cenário possível dentro da cabeça, aí no cantinho. O que ele está planejando com esse sorriso maroto? Aí eu já, na hora... Já vi a banda, já tive que fazer a montagem com o Sorriso Maroto e o Law no cantinho, assim.
Melhor escaleito, pô. Tem que ler só sempre no BR, cara. BR é melhor.
Sorriso Maroto, maravilhoso. E é isso, assim. Devo terminar semana que vem, mas saga horrorosa, assim. Muito triste. Eles botam aquela fumaça lá no meio pra ser um motivo do grupo estar separado e desesperado, porque senão já teria vencido fácil, assim. E o César... Em nenhum momento. Eu não entendo porque ele não mata o Luffy. Ele derrota o Luffy, o bando do Chapéu de Palha, e vai embora. Ele deixa ele lá. Eu não entendi. Por quê?
Mas derrota só o Luffy, não. Né?
Ele derrota o bando inteiro primeiro.
Sim.
E depois ele derrota o Luffy de novo, tirando o ar dele, e aí vai embora.
Não entendo. Ah, agora eu não lembro, não. Só vendo de novo, porque vai embora.
Muito triste. E eu terminei a terceira temporada do Hora de Aventura. Vocês falam que a história começa, eu acho que vocês estão confundidos. Que não tem nada nessa temporada. Terceira temporada. É bem tipo só episódio de comedinha, essas coisas. A única coisa que tem o melhor episódio de Hora de Aventura nessa temporada, que é o episódio que eles vão tocar na casa da Marceline.
Do Portão da Verdade, né?
Sim. Não, eles vão tocar na casa da Marceline e Marceline fala, ó, vocês não vão entrar na minha casa, hein? Não entra na minha casa enquanto não estou aí. E é claro que eles entram, e eles precisam ficar escondidos enquanto a Marceline tá lá, e eles estão morrendo de medo da Marceline achar eles e matar eles, né? E aí tem um momento que o Jake é picado por uma aranha, e ele dá um grito sem som. Ele dá um grito sem som, bate no chão chorando, sem som nenhum. É a coisa mais engraçada que eu vi em Hora de Aventura, cara. Muito bom. Melhor episódio. E é claro que a Marceline encontra eles e ela fala: ah, não, tá tudo bem, vocês podem entrar. Não tem problema. Eu vou na sua casa o tempo todo sem você saber.
Mas a casa dela.
Então, mas eles vão. Mas ela vai na casa deles.
A casa deles é dela.
Que na verdade não é dela também, né?
É também. É, mas eu... Aí o Finn coça o saco, cheira, aí fica, ouve. Será que a Marceline tá aqui? É, bom. Eu gostei desse episódio, mas a temporada desse ano é bem.
Pois é. Você não gostou não do episódio da Porta da Verdade, então?
Que Porta da Verdade, cara?
É o que eles todos têm que cantar a verdade pra poder abrir
a porta. Ah, esse episódio é muito Rebeca Sugar.
O filho da.
Muito Rebeca Sugar.
Ela roubou as coisas tudo dele, aí eles abriram a porta da verdade. Aí quando entra, o cara diz: ó, tá vendo? Eu fiz tudo pra vocês falarem a verdade pros outros. Eles metem
pra
a
amizade.
Porrada
no
nele.
Final.
Eles metem a porrada nele. Me lembra
o
muito.
O final, o maior tesouro é a amizade. E eles vão lá e matam o cara na porrada.
Me lembra o episódio do Palhaço Colorido.
Palhaço Arco-Íris. Mas é muito Rebeca Sugar. Eu até voltei pra ver o solteirista e era a Rebeca Sugar. Falei: ah. Tá aí.
Agora entendi. Agora
dá pra ver toda a tensão sexual entre as duas personagens.
Porra, pra caralho.
Só pra saber, eu não lembro muito, mas o final da terceira temporada é o que eles vão pro. Eles enfrentam o Lynch Carol
não.
Paul? Não.
Não.
Então tá. Então, não é o Prism, não, então, né? Ele não encontra o Prism.
Não.
Qual é o final da terceira temporada, então?
Final da terceira temporada, eu não lembro. Uhum. Pera aí.
É do Alexandre.
O final da terceira temporada. É, eles vão encontrar uma namorada nova pro fim. Aí a Princesa de Fogo.
Ah, Princesa de Fogo. Ah, não, sim, agora sim. Que começa então a Princesa de Fogo. Eu pensava que era no começo final da segunda. Mas tudo bem.
Que eu gostei muito da Princesa de Fogo.
Muito boa.
O Jake, tá de parabéns. O Wingman aí. Ele, mesmo sem querer, mesmo falando fiz merda, ele fez certo. Mas é isso.
Olha aí. É, essa semana pra mim foi tranquila. Só queria dizer que eu assisti Baki, muito bom Baki, porradaria franca pra caralho. O Evlaza já tá pelo. Eu vendo ali o post que os dois estavam comentando no Twitter, eu só coloquei, discordo completamente. É, Baki maravilhoso, porradaria franca pra caralho. E também assisti essa semana, assim como Evlaza, Space Force. Muito bom mesmo, acho que vale a pena assistir. É, próxima semana a gente fala mais sobre. É, e eu zerei dois jogos essa semana, olha aí. Momento Yuri Gamer. Acabei zerando Florence e o Death's Gambit, que eu disse que estava jogando semana passada. Então foi muito bom também. Chorei pra caralho em Florence. Chorei. Do segundo capítulo pra frente eu tava chorando já. Então é isso aí.
Então, falando em jogos, só pra abrir o precedente aí, Momento Evlaza é verme demais. eu comprei o Fighting Pass lá do Fire Emblem, do Fire Emblem do Switch, e eu tô jogando.
Esse é
Fighting Pass? O que é isso?
É, porque não tem a expansão.
Ah, tá. Esse aí, deu dinheiro pra Nintendo, tá bom.
É isso aí.
Ó, mas dito isso, ele tá vendo na loja brasileira. Então eu não tô comprando em dólar. A menos mal.
Ah, mas o dólar baixou, saiu dos 5.
Continua um pouquinho caro ainda pra mim.
Tem que baixar mais ainda. Tem que baixar mais.
Tem que baixar um pouquinho mais.
É, mas enfim.
E o Davi, já fez alguma coisa? Semana?
Já falou já.
Oi?
Ele já falou.
Oi.
Já.
Eu vi alguma coisa?
Notícia pra
ele. O que você consumiu essa semana, Davi?
Ah, sim. É, eu li um quadrinho, né? E assisti um filme clássico aí, Shambara. O quadrinho foi A Odisseia de Hakim, volume 1.
Olha aí. Conta
a história de um refugiado sírio. É, que foi forçado, né, a sair do país por conta dos conflitos lá. E nesse primeiro volume conta a parte da trajetória dele em que ele ficou transitando nos países circunvizinhos, né? A gente sabe que, pelo início da história, que ele atualmente o cara vive na França. É uma história baseada em fatos reais, né? O quadrinista é francês, o autor da obra, e ele elaborou a obra através de entrevistas com o cara lá, né? Óbvio que ele usa nomes fictícios, né? Para também não comprometer o Hakim, né? No caso.
Uhum.
O HQ é bem bacana, que mostra, assim, a realidade dura ali do Oriente Médio, uma realidade que às vezes aparecia tão distante, né? E cada vez mais se aproximando da gente de novo, né?
É, pois é.
E é foda.
E qual foi o filme?
Muito forte. O filme foi Três Samurais Fora da Lei. É um filme de estreia de um diretor que é conhecido do gênero, mas que saiu do gênero Shambara e foi pro gênero de Yakuza. É um filmaço. O cara começou com um dos melhores filmes do gênero. Eu recomendo. Ele tá naquela coletânea da Versátil Cinema Samurai. Acho que é o volume 1.
Boa, hein? Mano. Aí sim. É... Então vamos lá. Evlas, meu querido.
Muito bom, cara.
1-5.
Desculpa.
Por favor. O 1-5 e o Blue.
Não, é só pra concluir. Oi?
Conclui, Davi.
Vamos concluir, Davi. Vamos lá.
Não, dá pra concluir, legal ver esses clássicos, assim, tipo Hideo Gosha, outro que a Versátil lança, que é o Seijun Suzuki, e, tipo, depois eu descobri que o cara dirigiu um filme do Lupin, e você vê, tipo, as influências que os autores hoje em dia reproduzem, né, e é muito bacana você fazer a ponte. Tem muita coisa no Três Samurais Fora da Lei que você consegue ver, assim, diretores recentes do gênero.
Alguém tá mexendo muito no microfone. Enfim, vamos lá. Seguindo. É, Luke, 1-5. Notícia surpresa, pessoal.
3. Nem com dominó essa porra acaba.
Jamais.
Falei 3.
Ah, 3, né? Tá. Deixa eu pegar aqui. Gostei da notícia. É só pra reforçar um negócio que a gente já falou, pra ser bem sincero, mas...
É do Batman, Vilas?
Não, é não.
Aí, isso é absurdo.
Até tinha um do Batman, mas não é essa não. Tá aí,
Luke. Sempre o Luke vindo aí pra decepcionar todos nós. Enfim. É, Bob Burnquist sugere Chorão em Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Peraí, agora o pessoal tá pegando mesmo esse rolê do Evangelho, colocando...
Não, tem que botar o Chorão no Tony Hawk, porra.
Não, é que 1+2.
1+2, tá ligado?
Ah, não, esse negócio é 1+2, não, é 1+2. É...
Enfim. O skatista brasileiro Bob Burnquist, sei lá, revelou que sugeriu, caralho, que merda essa. Sabe, negócio. Revelou que sugeriu que Chorão da banda Charlie Brown Jr. fosse homenageado na remasterização Tony Hawk Pro Skater 1+2. Uma transmissão ao vivo no canal do ator Caio Castro foi realizada para relembrar o artista, que completaria 50 anos no último sábado, dia 30.
Caralho, o Xanão morreu novo, porra.
Pois é, demais, demais.
Só os loucos sabem.
Só os loucos sabem.
Burnquist foi um dos convidados e, durante a participação, discorreu sobre a amizade que tinha com o Chorão. Sobre o pedido dos fãs para incluir o músico no game, Burnquist disse: é o sonho de todo mundo. O Chorão amava esse jogo e jogava bastante. A gente sempre falava do joguinho e tal. Então, acho que, como todo brasileiro, sempre sonhou em ter Charlie Brown ali. O skatista profissional de reconhecimento mundial também explicou que tem pouco envolvimento com o game, mas que já falou com o próprio Tony Hawk sobre representar Chorão ou a banda Charlie Brown Jr. no jogo. Entre aspas, vou te falar que já liguei para ele e já falei, tá todo mundo ciente. Você acha que eu vou deixar quieto, cara? Não tem como. Se tem um skatista brasileiro, tem que ter um som brasileiro, comentou. Recentemente conversamos com o filho do Chorão, Alexandre Abrão, que disse que o pai ficaria feliz de estar em Tony Hawk Pro Skater. E é isso aí. Assim como todo brasileiro...
Segue a campanha.
Assim como todo brasileiro, provavelmente a minha tia também tá querendo aí o Chorão como fazendo parte aí do Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2.
Não vai acontecer, então. Mas... é isso.
Nós queremos, por favor. Seria legal.
Querer, eu queria, mas. Cara, vai sair pra PC, vai ter mod do Chorão, velho. Tá tranquilo.
Vai ter mod.
Pô,
do Chorão,
é show demais. Certeza.
Pô, mas ia ser muito bom se acontecesse, ia ser legal.
Mas não vai acontecer.
Oficialmente, com a música tocando no fundo, minha mente, né, sempre tu, está fecha, perdeu a voz. Tá ligado? Aí já seria show demais.
É isso aí. Enfim, vamos ver aqui as manchetes que ainda não foram faladas. Então, The Batman... Tem roteiro poderoso, diz Paul Dano, o charada.
E quando é que vão falar que tem um roteiro merda, hein? Seria bom se alguém chegasse e já mandasse o debate.
Vai ter um charada nesse filme também?
Vai ter uns 8 vilões, cara, esse filme. Pelo amor de Deus.
Puta que pariu. Os caras não aprendem que nunca dá certo botar muito vilão ao mesmo tempo das coisas.
O pessoal nunca aprende, não, Luke. Vai ser uma merda. Eu só queria que alguém do grupo do lado dos atores chegasse e dissesse, ó, The Batman tem um roteiro muito merda mesmo, velho. Parabéns.
Não, mas pode ser que tenha um roteiro bom, cara. Só vai ser mal executado.
Vamos ver,
eu
né? Vamos ver
o que tem. Eu acho que o Davi tá calado, mas eu acho que ele confia no filme. Eu não consigo, tá?
Olha aí, hein?
Enfim, Esquadrão Suicida foi uma comédia por causa do Deadpool, diz o diretor. É, todo mundo sabe isso.
Pois é.
Parabéns. Quentin Tarantino elege a rede social como o melhor filme da década.
O diretor do Esquadrão Suicida, rapidinho, não tem que calar a boca. Chega.
O David Ayer.
Chato pra caralho. O cara não superou, velho. Ninguém tá pedindo o Aya Cut.
Não, mas o Aya, ele tava calado. Quando ele viu que o Snyder conseguiu o Snyder Cut. Ele não parou mais de falar.
Mas sabe por que o Snyder conseguiu o Snyder Cut? Porque tinha gente pedindo essa porra desde o começo. Pede o Aya Cut. Todo mundo só quer esquecer que assistiu esse filme.
Não, eu preferi o Aya Cut e o Snyder Cut. Mas enfim, vamos lá.
Que coisa chata, gente.
Sabe por que o Snyder Cut, eu tenho certeza que é um filme ruim. O Aya Cut, eu ainda tinha uma esperança.
É muito patético o diretor ficar fazendo essas coisas.
Eu também não acho legal, mas... né? Quentin Tarantino elege a rede social como o melhor filme da década.
Parabéns, falou merda aí o grande Quentin Tarantino.
Não tem seu gosto, né? Resident Evil 4, Shinji Mikami aprova um possível remake. Eu pensei que tava meio perto, né? Até porque esse jogo saiu pra tudo. Mas...
não, tá perto pra caralho. E o que mais tem é remaster dele. É o que mais tem, sério. Tem muito, muito mesmo.
Se duvidar, esse jogo já saiu até pra Tesla. Então, Então, não sei se era, mas aí o pessoal quer fazer, né? Remake.
Eu abri aqui Resident Evil 4 até na minha calculadora.
É, por aí. Enfim, né? Essas foram as notícias. Vamos então pro nosso tema principal. Tema principal essa semana, que deveria ser chamado pelo Yuri, não por mim. Mas como eu ainda não estou jogando, deixa eu...
Sem empolgou.
Aquele negócio já tá na meada, pega e vai em frente.
Enquanto eu não tô jogando, vai, Rafa. Go, let's go, not go. Enfim.
Grande NNR.
É isso aí. Caralho, a partida tá demorando, ainda bem. Enfim, vamos lá.
Que não é netorário, gente, pelo amor de
Deus. Essa semana a gente vai falar sobre... Aproveitando que a gente tava falando de Snyder Cut e Dyer Cut, né? Então, uhum. A nossa ideia é exatamente essa, tentar debater aqui que outros, ou que outro, não sei, filme vocês gostariam que saísse aí que não saiu, que o diretor tinha um filme quase pronto, ou por aí. Eu vou falar logo meu, porque eu não quero que ninguém roube. Então, Superman.
O Júlio vai falar logo dele Superman, pra ninguém, né? Falar.
Superman, né? Óbvio, Superman.
Olha aí.
Superman de quem? Superman do Tim Burton. Com quem? Com o Nicolas Cage.
Mano, genial. Esse é genial mesmo. Queria.
Ah, esse
tem
eu queria
um
ver.
Um documentário, inclusive, sobre esse filme. Pelo amor de Deus.
Nicolas Cage, cabelão, saço, maluco, gostoso demais.
Queria muito, cara. Queria muito ver esse filme. Então, não estou de zoeira. Queria realmente muito ver esse filme.
E eu não duvido que fosse um filme legal, viu?
Eu não duvido que eu gostasse. Talvez fosse o último filme bom do Tim Burton.
Óbvio que ia desconstruir totalmente o personagem, mas...
Ia ser um Superman 66.
Não ia desconstruir, não. Vocês estão completamente enganados. Não ia desconstruir. Ia reconstruir. O Nicolas Cage, ele ia ser a versão original a partir daquele momento. Porque...
Eu queria ver a peruca do Nicolas Cage.
Que é maravilhosa, cara.
Cara, aquilo ali é o cabelão, o gostosinho do Nicolas Cage.
Pô, todos os props são muito bons. Tudo bem que tem aquela imagem merda que era só de... que era pra ser uma imagem promocional e tal. Mas ele na roupa mesmo até que ficava ok. Mas a peruca era uma merda, obviamente, porque, né? Não tem como fazer. Mas, cara...
Pra ficar melhor.
Maravilhoso. Sabe o que ia ser melhor? Ia ser melhor se tivesse um infinito, um multiverso aí do Super-Homem aí, tivesse Nicolas Cage. Mas esse filme aí eu realmente queria ver. E tinha muita coisa pronta, vou te falar. Hoje, obviamente, eu acho que não dá mais pra pegar tudo pra fazer e já fazer documentário e tal. Mas, porra, gostaria muito, hein, desse filme.
Não, e outra coisa, eu acho que pra melhorar só faltava uma coisa ali, que é o bigode. Tem que, agora, pra mim, a partir... Desde que teve o último Liga da Justiça aí, eu acho que todo super-homem agora tem que ter bigode.
Não.
Eu acho que é necessário, é um ponto que, se não tiver, já descaracteriza o personagem.
Eu acho um absurdo, pra mim...
Percebe-se o quanto você odeia o personagem.
Eu acho um absurdo, eu acho que aquela boca de laranja irritante daquele filme é maravilhosa. Você está errado.
Mas muito bom, maluco. Que eu supero aquela boquinha. Muito bom, maluco. Enfim.
Não, mas obviamente, não. Super de bigode, só se for realmente um remake do quadrinho do Super de Bigode. Mas aí sim, não, né?
Mano, pera. Tem um quadrinho chamado Super de Bigode.
Não,
né?
Não nesse nome.
Seria,
né?
Muito maneiro.
Não tem esse nome, né, Yuri?
O cara ia chegar lá com os criminosos atacando, sei lá, uma idosa. E aí os criminosos iam dizer: oh, não, é o Super-Homem de Bigode.
Podiam fazer aí um Infinitas Terras e o Super-Homem é velho, ia ser o Nicolas Cage. Ia ser maravilhoso.
Ia ser muito bom, mano.
Lembrando que o Super-Homem nos anos 90 tinha um cabelo grande, sim, igual o Nicolas Cage já tá no filme.
Sim, pode sim, né? tava certinho. O filme você tava nos trinks. Acabou pois a partida,
né?
Da Rafa.
Os trinks, maravilhoso.
Os trinks, foi genial.
A idade denuncia.
Cara, essa viagem é muito boa.
A Rafa não ganhou, infelizmente.
Putz, olha aí.
Enfim.
Nessa época o Tim Burton estava fazendo o quê? Ele tinha feito um filme bom nessa época.
O Batman.
Porque nos anos 2000 pra cá, ele teve. É a parte da carreira dele que dá uma certa caída, né?
Eu já falei, esse é o último jogo bom, mas, o último filme bom do.
Acho que 99 ou 98 é o lançamento daquele A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é um filme ok, é um filme legal.
Ok, mas não é bom.
Ok.
Apesar do Johnny Depp. Apesar do Johnny Depp. E a Christina Ricci no papel, eu gosto muito da atriz.
Quer te falar, fora o Batman, enfim, qual o filme do Tim Burton? Fora o Batman as animações, que não tem o Johnny Depp.
Ah, mas tem também. Fora as animações, aí fodeu.
Fora as animações e o Batman, qual o filme que não tem
o Johnny Dumbo, Depp? O Dumbo, da Disney.
Ah, porra. Realmente.
É animação também, não, deixa quieto, não.
Não, Dumbo tem live action.
Tem um peixe grande, tá bom.
Pô, peixe grande.
Tem um peixe grande, que é bom.
Peixe grande é meu filme. Não tem o Johnny Depp, inclusive.
Olha aí, hein?
Eu só não vou dizer que é um padrão, porque eu ainda gosto de Eduardo Mão de Tesoura. Mas fora isso.
Eduardo Mão de Tesoura.
Não, eu gosto do Johnny Depp em alguns filmes também. Não, o problema dele é que.
O Piratas do Caribe também é bom. Os primeiros são.
Eu gosto não, de... tá falando do... com o rapaz aí.
Eu gosto dos primeiros.
O primeiro eu gosto. Os outros.
Depois do 4, o negócio desanda demais.
Eu acho que ele anda depois do 2. A partir do 2, eu acho que ele não é muito bom, mas tudo bem.
Não, eu acho que.
Não, eu gosto do 2, cara. O 2 é.
Não, eu acho que quando termina a trilogia ali, tá bom. Acho que quando termina a trilogia ali, tá bom.
É.
Só que aí, quando.
O 3 já vai mais cansado. O 3 já vai meio cansado, assim. Porque eu acho que eles esforçam demais,
mim,
né?
No, pra mim segura, é só... tipo, o primeiro filme é bom. E o segundo é tipo Matrix, né? Matrix, primeiro filme é bom, e aí depois tem...
Não, cara.
Pra mim é, cara.
Eu gosto do 2. Eu acho que eu gosto mais do 2 do que do 1.
Vamos ver, né? Então, vamos lá. Lucas, meu querido, agora, o que é que você traz aí?
Eu queria ver a versão do diretor do Robocop do José Padilha.
Seria uma boa.
Que é muito triste que fizeram com o cara, né? Que o estúdio não deixou ele fazer o filme que ele queria. Aí virou aquele Robocop. Que eu não acho tão ruim quanto o pessoal fala, é mas é um filme bem mediano.
Não é que o filme é horroroso. É que ele é esquecível.
Ah, o filme é horroroso. Aí depois, não é que é horroroso. Tá, mudou aí a situação.
É porque eu dizer que, assim, ele é um filme que ele é muito... É uma formulazinha muito certinha. Que, tipo, ele. Eu não sei, quando eu saí do cinema, admito que eu só não senti nada.
É só um filme mesmo.
É a mesma sensação quando eu saí, quando eu vi Liga da Justiça, basicamente.
Não, então, pra mim, eu acho que é um filme que ele é quase perfeito. Só faltava uma coisa pra ser perfeito. Que é o
Superman de bigode.
também. não vamos excluir.
É bom, né?
Mas eu acho que o USB ali, ele tava no lugar errado. Eu acho que o USB tem que ser abaixo da cintura. Ia ser mais legal, mais engraçado.
Eu gosto muito que o Yuri pensou, ele ia ser no cu, mas eu não vou falar. Vou falar abaixo da cintura. Não.
Eu vou ter dignidade, né? Vou dar dignidade pro Robocop, pelo menos.
Eu acho que ia fazer mais sentido. Mas enfim, é só opinião.
Tem outra opinião aí, talvez.
Ai, gente.
Enfim, anos 90 tá voltando com muita coisa aí.
O Robocop custoso demais. Falar nisso, o Robocop apareceu no Mortal Kombat, cara. Que loucura. Quem diria? Eu jamais imaginaria que ele apareceu no Mortal Kombat.
Muito foda.
É maneiro. Tá, pô, tem Exterminador do Futuro e tem o Robocop, caralho. Quem pensaria que a gente ia ter um jogo de luta que tivesse os dois?
Tem até o Spawn. Olha aí.
Mas o Spawn meio que foda-se.
Meio que foda-se mesmo.
Meio que ninguém se importa com o Spawn, maluco. O cara tem um vilão chamado Violador, maluco. Que porra é essa?
Porra, é assustador, velho. É um palhaço. É o palhaço pet, cara.
Até no filme terrível dos anos 90 eu tinha medo daquele lá. Até porque era
vamos ser justos.
Então...
Spawn era topo de vendas, viu? Anos 90.
Mas aí o Rob Life também era topo de vendas. Isso não quer dizer muita coisa.
Isso é uma verdade. Realmente.
Sim, mas muita gente se importava, né?
Sim.
Tanto é que ainda tem projeto ainda para um novo filme, né? Tinha até o Jamie Foxx que estava envolvido, né?
Esquece, galera. Esquece, galera. Esquece as palmas da Inata. Deixa quieto.
Pelo menos a galera.
Não, eu não quero nem defender, né? Porque eu também não gosto tanto assim. Mas...
Pelo menos o pessoal que fala spawn e não spam, que me irrita demais quando eu falo com alguém e a pessoa. Ah, o spam? Meu Deus, que pessoa, velho.
Falando nisso, eu tenho personagem, eu tenho carinho pelo personagem porque já tá na minha caixa de e-mail já faz tanto tempo já. Que. Chega a dar um quinto. Boa. Só pela aqui ruim, gente. É, enfim, Davi, meu querido, e você, que diretor você acha e que filme você acha que seria que teria uma boa versão aí?
Cara, pra falar a verdade, eu não pensei em nenhum filme ainda. Tava pensando aqui, na semana passada, eu até citei o Doutor Estranho, que é um filme... Aliás, a maioria dos filmes da Marvel, né, acho que uns 70%, tem mais a mão do Kevin Feige do que dos próprios diretores. Olha aí. Da fórmula do estúdio em si, né?
Sim, sim.
Mas um que eu queria ver, as da Marvel, então vou começar por esses, seria o Doutor Estranho, né? Uma versão do diretor mesmo. E o Homem-Formiga do Edgar Wright lá, que foi demitido antes da...
É, o Homem-Formiga tá na minha lista.
Filmagem.
É, o Homem-Formiga realmente. Pronto. É um excelente. Valeu. Vantagem, eu queria realmente ver esse outro aí.
Eu fico impressionado que vocês têm uma lista, só tem um.
Não, eles dois, né? Porque eu também não tô improvisando aqui. Mas,
absurdo.
Cara, é isso. Tipo, a Marvel, ela tem a fórmula, né? Enfim, fez o sucesso. Vamos ver agora na segunda incursão, né? Como é que vai ser, porque acredito que uma hora vai ser necessário deixar os diretores, né? Aliás, o Sam Raimi tá vindo pro segundo Doutor Estranho, é isso, né?
Não sei.
Se tomara que seja a versão dele. É, eu acho que é o Sam Raimi. E tomara que seja a versão dele, que vá pro cinema, porque senão é um filme que eu já incluo aqui na lista.
Ah, esses filmes da Marvel pro futuro aí eu já desisti de todos, a maioria.
É, a gente...
Que é 2021 virou 2022, cara.
Eu quero ver os que eu gostei na primeira fase. Doutor Estranho, Pantera Negra e tchau.
Vai tudo 2022. 2022 tá num futuro que eu nem sei se a gente vai estar vivo. Tá foda.
Pois é. Pois é. É um negócio que...
Nessa perspectiva, nem o Snyder Cut é tão real assim.
Pois é. É que nem o Evangelion. Agora tudo é que nem o Evangelion.
Ficou definido o fato.
Quando a gente acha que vai sair...
Agora é o problema, né?
Quando a gente acha que vai sair, aí adia por mais 5 anos e é isso aí. Essa porra desse Evangelho já tá pra sair, já faz o quê? 10 anos já?
Acho que sim.
Que loucura.
Era pra esse ano, né? Agora com Covid, né, pô? Mas eu acho que esse ano ia sair, de verdade.
Não ia. Eles só aproveitaram a desculpa. Só.
Eu acho que só, né? Assim, esse ano... Eu até acho possível. Em julho não ia sair nem fudendo.
Eu acho que o IDEA que ele deu até um soquinho pra cima. Em julho
não ia sair nem ferrando. Não tinha.
Cara, eu lembro que eu odiei o terceiro filme.
Não tinha um trailer. Um trailer. Há 3 meses antes do filme. Não ia sair, cara.
Por falar nisso, eu tenho que rever todos os filmes que eu esqueci tudo.
Eu odeio o terceiro. Eu tenho que rever, talvez eu não odeie mais, mas na
eu adoro, eu adoro todos. Adoro.
Não, você não.
Eu adoro.
Você adora a Asuka, é diferente.
Não, cara. Eu adoro os filmes. Eu realmente, pra mim, os filmes novos são as melhores coisas que tem. Eu detesto The End of Evangelion. Esse eu realmente acho terrível.
Que é isso, cara? Punhetinha aí do Shinji, bom
dia. Que é isso, eu gosto.
Que horror! Muito fodido, é muito fodido. Não, tipo, eu não acho... Eu não acho o The End of Evangelion ruim. Eu acho que ele tem momentos pesadíssimos e bastante errados. Mas eu não acho ele ruim, não. Eu acho que ele faz um bom trabalho.
Eu não acho ruim.
Não, tudo bem, eu entendo. Vocês não acham, eu não gosto.
Mas eu realmente não lembro. Eu não lembro dessa nova trilogia. Eu assisti todos os filmes, eu esqueci.
Eu esqueci de tudo. Eu gosto de todos.
Então, se eu esqueci... Ah,
a trilogia é pro público mainstream, né? É ele mastigando os conceitos todos e tal.
E pra mim?
É porque a galera tem uma certa...
É porque Vlas é um jovem, né? Quem não sabe que Vlas é jovem demais.
Sou jovem demais.
Mas enfim, o filme...
Eu gosto mais da série clássica e do filme. Da série clássica, eu gosto porque mais do mangá, é uma coisa mais oficial.
O mangá é a melhor coisa pra mim também, pois é óbvio.
Também
o mangá não chega, mais... não.
Eu acho o mangá muito melhor do que a série de TV.
Olha aí, dito isso, eu esqueci o que ia falar. Dito isso, eu assisti os três filmes e eu esqueci de tudo. Isso deve significar alguma coisa. então eu não sei. Mas enfim, vamos lá. O filme que eu decidi trazer para cá, acho que já é carta marcada já, que é o Quarteto Fantástico. Que eu acho que o Quarteto Fantástico mais recente aí, que você consegue ver claramente a grande divisão entre dois diretores. E eu não lembro qual foi o primeiro. Acabei de esquecer.
O Hollywood fez você esquecer. Ele apagou da história da face da Terra, o rapaz.
Pois é. Porque o cara, ele foi o mesmo que fez o filme Poder do Poder Sem Limites, exato. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Poder Sem Limites.
Josh Trank.
Qual?
Josh Trank.
Pronto. O Josh Trank.
Ele era bem tranquilo quando fazia.
Pois é, não, você consegue ver que a primeira metade do filme tá maneiríssima. É maneiríssima.
O quê? Quarteto Fantástico?
Sim, Quarteto Fantástico.
Ah, tá.
Eu gosto.
Que o diretor enlouqueceu.
Dizem que em parte o diretor enlouqueceu, mas dizem que também tem a pressão do caralho nele, tá ligado? Não,
com certeza.
Eu acho que o filme dele ia ser melhor. Porque o cara tá fazendo um bom trabalho, pelo que...
Tá fazendo uma coisa natural,
né? Pelo que as pessoas disseram, o cara tava fazendo um bom trabalho, porém, veio pressão de cima, tentando mexer no filme, ele não tava querendo deixar mexer no filme, e aí tiraram ele do filme e colocaram outro diretor que fez uma merda do caralho.
Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que...
Faltou recurso, foi problemático.
Eu acho que o filme ia ser melhor, sim, só não de dúvidas, se fosse a versão dele, mas eu não acho que ia ser tão bom assim, não.
Bem, pelo menos,
a primeira metade do filme, eu acho que tinha tudo pra ser um bom filme, tipo os Logan da vida, esses filmes aí da Fox,
não.
Né?
Logan não.
Não, mas, Vilásio, a primeira metade tinha um potencial muito grande. O negócio é que o Logan, ele é bom do início ao fim.
Eu acho que é bom. X-Men, primeira classe.
O negócio do quarteto ali, ele tava indo por esse caminho. O problema é que, como mudou o diretor no meio do caminho, ficou tudo. Foi uma merda.
Não, teve problema de dinheiro mesmo.
Sim, cara... problema monetário, teve várias outras questões. Mas você consegue ver o outro caminho que foi o filme, pô. Uma loucura.
Eu continuo achando que não ia ser tão bom assim, mas...
Mas não ia ser tão ruim também.
Não ia ser tão ruim. Como eu falei, eu acho que ia ser um bom filme. Eu acho que ia ser um bom filme. Eu só não acho que o Logan, eu acho que é um pouco demais.
Comece o jogo.
Mas enfim, eu gostaria de ver o Trank Cut. O
Carrilhão.
Seria muito maneiro. Eu acho que poderia trazer aí um ótimo Quarteto Fantástico.
Tranquilo.
É o Trunks Cut, olha aí. Ele já pode voltar no tempo já e fazer de novo.
Se as pessoas se escutarem algum barulho de dominó, desculpa aí, sou eu.
De dominó? Tá jogando fisicamente?
Não, porque o computador faz barulho e fica pro pessoal.
Olha aí.
Tipo, o que aconteceu agora?
Eu não escutei. Talvez eu seja surdo, olha aí, faz sentido. Enfim, gente, vocês têm algumas outras versões aí que vocês queriam trazer, que vocês querem
citar? Vez da Vilásio.
Olha aí, Vilásio.
Acabou as versões.
O Luke tá com o caderninho pronto já.
Eu sei a ordem, você tá atirando, eu sei.
Olha aí, pô. Vai, então vamos lá, Vlásio. O que é que você tem aí mais aí pra trazer?
Vamos lá. É, então, eu vou só falar rapidão. Então, pessoal, o nome do podcast é a verdade, tá? Só pra deixar claro quem leu o nome do podcast. Então, eu queria muito ver o Hobbit do Del Toro, que, né? Que cagada que fizeram. Ia ser maravilhoso. Eu realmente acho que o Del Toro ia fazer um bom filme. E aí começaram fazendo a merda de... Não, o filme tem que ter dois filmes. Aí o Del Toro disse, tomar no cu, não vou fazer. Aí...
Foi exatamente essas palavras que ele falou.
Foi exatamente essas palavras que ele falou.
Tomar no cu.
E aí aí chamaram de volta. O Peter Jackson. E aí o Peter Jackson disse, ok, vou fazer esses dois filmes. Aí disseram, não, que tal três?
Aí, partida fechada.
O terceiro filme, eu ganhei a partida. O terceiro filme foi no nível assim: ele, pelo que o pessoal falava, ele, entre cenas, ele não sabia o que ia filmar. Ele simplesmente estava escolhendo durante a gravação o que, que ele ia filmar.
Carrilhão.
Então, é muito triste o que aconteceu com o Hobbit. Eu queria muito que ver a versão do Doutor, do Hobbit. Porque eu gosto muito do Hobbit.
Eu ver qualquer versão.
É o Toro Jackson Cut. Eu queria ver o Toro Jackson Cut e não a versão do... A versão da produtora. Eu queria ver o Toro Jackson Cut.
Com os seus kink aí. Tudo bem.
Imagina, doutor aí...
Meu problema com a trilogia é o segundo filme. Porque... É ele que eu acho que tem os elementos que eles colocaram para encher linguiça. Eu acho muito arrastado.
O terceiro é só
o
Jesus e
Linguiça. O terceiro é o maior merda do universo, cara.
Eu nem acho que o terceiro... Não, eu acho que o segundo é o pior filme dos três, sem dúvida.
Não, mas, eu acho que o terceiro...
Mas então, o terceiro...
Tem o Legolas correndo nem pedra, velho.
Tá, mas o terceiro... O terceiro é um negócio que não existe no livro. Então, literalmente, nem adaptação é uma coisa livre.
É saga filler.
Criado livre. E, assim, eu acho legal a ideia do exército. Tem muita coisa no, naquela luta do exército, que é maneiro. O Dain, quando chega, é muito maneiro. Tem coisas muito maneiras naquele filme. Mas ainda não é um filme tão bom. Agora, o segundo, realmente, é inacreditável.
Não, eu entendo. É que nem a saga filler de Blitz.
Passo.
É horrível. Só voltava as armas começar a falar.
Eu enxergo. Era pra ser só um filme mesmo. Foi muito.
Era pra ser
um filme. Mas enfim, deu o dinheiro.
Dá pra fazer dois.
Mas eu acho que era pra ser só um, cara. O livro é muito pequeno. Dá pra contar a história toda tranquilamente em um filme. Mas assim,
dava pra dois também.
Ainda dava. Dois ainda dava, mas três, né?
Então.
Não foi.
Acho que se fosse sair o Toro Jackson Cut. Eu acho que provavelmente ia sair um filme e meio, porque aí ia alegrar todo mundo. Ia ser a média perfeita.
Quem é o próximo, Yuri? Quero ver.
O próximo, se eu não foi com o Luke. Foi com o Luke.
Droga.
O Luke.
Maldito. Deus, comprou. Eu queria o Iluminado do Stephen King. Só pra poder mostrar na cara
Carrilhão.
Que ele tá falando merda.
Merda pra caralho!
Vamos com calma.
Tá falando merda.
Peraí.
Assim.
Na verdade,
não tá falando
existe uma versão. Na verdade, existe uma versão do Stephen King, entre aspas.
Ele
que é um telefilme.
Mas aí não é com os mesmos atores. Ele tá querendo com. Porque é difícil também comparar com os mesmos atores.
É verdade, pô.
Tem
o Jack Nicholson, cara.
Tem um telefilme dos anos 90. Assim, primeiro, a versão do Kubrick é ótima.
É maravilhosa.
E o livro do King também é ótimo. São duas coisas diferentes. E eu entendo... é muito, muito se fala que talvez o Stephen King ficou... Eu entendo o ponto dele. Por três questões. A primeira, o cara tava, na época, tava despontando e o Kubrick, pra quem conhece o Kubrick, ele é altamente excêntrico, ele era
era meio boçal pra falar. Não,
o King também era.
Meio boçal, não. A gente pode dizer logo que ele é escroto. Ele é escroto.
Ele era um Hitchcock.
Ele literalmente causava ataques de pânico naquela atriz.
Ele era um novo Hitchcock.
Na galera, enfim. Vários relatos. Mas era um grande diretor, um dos maiores do cinema, né, mundial. O segundo ponto, o livro do Iluminado é meio autobiográfico do King, porque tem questões ali de pai e filho, que faz, é um pouco da história dele com o pai deles, que abandonou ele e o irmão dele quando ele era criança.
É, também tem escrito lá.
Como era muito pessoal, eu entendo o rancor que ele teve do Kubrick. Eu acho que o Kubrick tratou o King mal, em algum momento ali. Mas é porque o Kubrick, ele é um cara... Ele é um cara que tinha a visão dele e ele ia botar a visão dele de qualquer jeito, não adianta.
E ficou bom pra caralho. E ficou melhor do que a versão que ele...
O negócio é que o Stephen King, ele...
Não é um técnico, viu?
Não, mas é que tá. O negócio do Iluminado, se você pegar o Iluminado, o final dele é desesperador. É você ficar tipo, caralho, olha que merda, maluco, o que aconteceu? Não termina bem, não termina todo mundo legal. Tá ligado? Só que se fosse uma representação do King, certeza que ia terminar tudo de boa. Porque o King, ele faz isso direto.
Eu não sei, eu não li o
livro. Direto.
Eu não li o livro, então...
Porque o
não, King, não, não termina tão de boa assim, não.
Ele ia terminar como o livro termina, Yuri. Ó, é isso.
Não, aí que tá. Uma das coisas que a gente... Que eu já vi na entrevista com o Stephen King é que ele não gosta de dar finais ruins ali. Tanto que teve um livro...
Não, ao contrário. Ele dá finais ruins mesmo sem querer.
Não, no sentido de, tipo, finais tristes, entendi, ou pesados.
Eu entendi.
Tanto que só teve um livro que ele ficou... E isso que eu fiz foi fodido. E nunca vai ver a luz do dia. Que é a porra do Nevoeiro.
Mas esse não era na época que ele tá escrevendo livro, você não lembra nem o que era, tipo, o Cujo, que é o único filme que ele gosta, porque ele não lembra que escreveu.
No Nevoeiro é um conto.
Não, então, o Nevoeiro é um conto,
Se eu não me engano, é pesado porque é Lovecraftiano. Ele bebe ali nas influências de Lovecraft, e como é o horror cósmico, é sempre assim, sempre termina com a parada desesperadora. Mas ele tinha que seguir meio que uma fórmula.
Não só isso, né? Porque o final termina com o cara matando o próprio filho, mais dois idosos e assim mesmo. E quase assim mesmo.
Mas é nesse livro o final da
história. Não, então. Normalmente, finais de Lovecraft são assim.
Os
finais de King não são assim. É isso que eu tô falando. Normalmente, os finais de King são tipo...
Porque assim, o cara tem mais de 50 livros, né? Também não dá pra homogeneizar. Tipo, não, metade da carreira dele, e a metade.
Mas é que tá. A maior parte das coisas. Tem entrevista que ele fala que, tipo, alguns livros. Ele foi que ele chegou assim pra esposa e disse: não, então, isso aqui eu não vou, não. Isso aqui eu não vou, não.
Teve um livro dele, que é O Cemitério Maldito, que ele achou pesadíssimo, jogou na lixeira. E depois que terminou.
Foi, a esposa dele foi que encorajou ele a fazer.
Lá, mandou ele reescrever alguns pontos, que a esposa dele também chegou a escrever.
E até hoje fazem filmes ruins só pra lembrar que ele devia ter jogado no lixo.
Exato. Dito isso, ele fez o mesmo com o Carrie.
Cara, mas o livro é muito bom e eu gosto do primeiro filme. Eu gosto do primeiro filme dos anos 80.
Não gosto.
Virou um clássico. Virou um clássico o Cemitério Maldito primeiro.
Eu gosto.
Enfim. Existe uma versão do King, entre aspas, pra TV. E tem essa briguinha aí. O filme do Kubrick é excelente. Tem um erro técnico no final, que é na cena da neve lá, que o Jack Nicholson tá atrás no labirinto e não sai o... E o Kubrick era muito perfeccionista, né? Mas ele falhou nesse sentido. Até os grandes falham, que é não sai a nevozinha quando abre a boca, né? Aquela coisazinha do frio.
Ah.
É que tava frio, ele não tava quente por dentro.
Não, mas é bem evidente.
Dito isso, o que importa é que o King, A versão que o King fez foi a meta, tanto que ninguém se lembra. E a versão do Kubrick ficou maravilhosa, foi, e por isso é um sucesso.
Assim, eu acho também. Eu não acho que a versão do King vai ser boa, que seria boa, mas ninguém se lembra porque foi pra TV, né?
Não é exatamente. Não, a versão do King é boa, ela tá no livro, a versão dele.
Não, tô falando da versão do filme. É porque assim, o King fez vários filmes dele, dirigiu vários filmes dele, e a grande maioria que eu não lembro, eu acho uma bosta.
Não, ele não dirigiu livros dele, não. Ele dirigiu um filme, que é um filme considerado trash B,
que é trash,
mas não é baseado. É baseado só no conto dele. Mas ele não dirigiu nenhum livro dele, não.
Enfim, mas é isso aí. Então, Davi, que outro filme aí você traz?
Tá, esse, aproveitar o gancho do Kubrick, né? Tem um filme dele que foi finalizado pelo Steven Spielberg, que é o Inteligência Artificial.
É verdade, queria a versão do Kubrick.
Que eu queria ter. Eu gosto até daquele filme lá, acho um pouco longo.
Eu achei muito longo, achei o maior problema dele é que ele se arrasta pra caramba.
Acho que o problema. Isso, e o Stephen King, ele. Ou Stephen King, ó, o Steven Spielberg, ele deixa o filme muito melodramático, né, e tal. Eu acho que o Kubrick não iria trazer esse tom pro filme.
O Stephen King ia trazer também.
Oi? Enfim, a versão do Kubrick de Inteligência Artificial.
Ia ser doido, hein? Ia ser doido. Eu acho que ia ser bem mais pesado. Ia ser maluco. Ver a criança matando a mãe no final ia ser gostoso. Né? Porque eu acho que é isso que o Kubrick faria, mano.
Mas lembrei de outro.
Tá, cara.
Vai ficar pra próxima rodada.
Acabou.
Tem mais um.
Tem mais um o quê?
Eu tenho mais um também.
Tem mais uma rodada?
Tem mais um filme só.
Tem mais uma rodada depois desse.
Eu nem tenho a dessa.
Manda lá.
Tá, então... você não fala, é só isso.
Sim.
Vamos lá.
Vai lá.
Então, eu queria ver a Liga da Justiça do Guilherme Del Toro. Liga da Justiça Dark, desculpa, do Guilherme Del Toro também. Eu queria ver muito filme do Guilherme Del Toro que ele abandona, né? ele tem um padrão de abandonar filmes. Eu queria ver PT, o jogo do Guilherme Del Toro.
Hellboy 3 do Guilherme
Del Toro. Eu queria ver muita coisa do Guilherme Del Toro, que ele abandonou.
Aquele dos robôs gigantes, qual que é o nome?
O Pacific Rim,
que não teve dois.
Não teve o 2.
Não teve.
Realmente não teve.
Teve o 2, só não é dele.
Não teve, cara.
Não teve. Isso ali é outra coisa.
É um falacioso, né? Foda.
Não, primeiro que trouxeram o John Boyega, então.
Ah, mas de boa.
Até aí, tá tudo bem por mim.
Não, mas aí só querem fazer outro Star Wars, né? Aí não traz o John Boyega, mano.
Até aí por mim tá de boa. Eu gosto do Boyega.
É bom ator, cara. Tem bons filmes dele. Fora o Star Wars.
Eu nunca vi ele em outro filme, não.
Tem um Detroit em Chamas, né, Júnior? Sim. Chegou a ver esse?
Sim.
Muito bom. Bem atual, né?
A maior parte dos filmes do pessoal ali de Star Wars novo são bons atores. Só não são bons atores em Star Wars. O Adam Driver. O Adam Driver é um puta ator, cara.
Eles são bons atores no filme. O problema é que o filme não ajuda. Eu acho que o Adam Driver, ele se esforça. O problema é...
O Adam Driver é bom.
Ele se esforça.
Agora, o John Boyega, realmente, eu nunca vi em outro filme, não.
Eu gosto também. Gosto muito do cara que faz o Paul Dameron, que eu esqueci o nome, Oscar Wilde. Né? Também ele é muito bom.
Oscar Wilde, não sei.
Então pronto. Oscar Isaac. Acertei um de dois.
Quase, mano.
Del Toro ia terminar o filme. A lista do Júnior consiste em Del Toro, né?
Del Toro aí.
Fala mais do projeto do Del Toro.
É porque Del Toro é fácil. Tem o Pinóquio do Del Toro que eu queria ver também. Mas enfim.
Eu discordo do Oscar Isaac. Não importa o que ele tenha feito, ele fez X-Men Apocalipse, ele era Apocalipse, ele tem mais que se fuder mesmo.
Mas a culpa não é dele, dessa aí, cara.
Ah, até tem.
Tem que saber diferenciar isso, né?
Essa culpa aí não é dele, não.
Não, eu jogo pra ele. Tem que estudar. É isso aí, mano, mais.
O Apocalipse podia ser bom naquele filme, porque o filme continua nem sendo ruim, porque todos os atores, os bons estavam de saco cheio.
A Psylocke era legal. A Psylocke tava igual.
Talvez.
O Mercúrio também, né?
Talvez, a Psylocke tá igualzinha.
Talvez
não, o problema do Mercúrio.
Nesse filme aí, ele é só um repeteco no outro.
Então, o problema do Mercúrio. É que é um repetecozão, assim, da participação.
Pois é, horrível.
Mas é boa a cena, é bem boa, né? Acho que é melhor que a outra, até.
Não, é a mesma cena.
Eu não acho, não. Assim, o negócio é que a primeira. A primeira é legal porque é novo. É um negócio maneiro, é um negócio novo. É. Mas aí quando vai pro. Mas aí quando fazem de novo, você já fica meio que tipo, porra, sério?
Cara, tá no lucro. O cara não morreu por um tiro. Tá bom, tá valendo.
Eu acho válido.
O meu filme Milo. Que eu faria seria o... Agora fugiu da cabeça. O Wolverine Imortal do Hugh Jackman. Porque ele queria fazer um filme bom e não deixar. Então...
Mas aí, quem é que ia dirigir?
O Hugh Jackman. Que nem no Logan, quase.
Porra, olha aí, hein? Aí ia ser bom mesmo.
É que o Hugh Jackman não dirigiu o Logan, mas... Foi quase.
Ele foi qual?
Não é o Hugh Jackman que dirige o Logan.
Não, mas é na época poderia ser. Poderia ser o Hugh Jackman. Quero o Hugh Jackman. Me passou o Hugh Jackman.
Não, mas ele ficou do Logan, o Imortal? Acho que é o diretor.
Cara. Mas ele não era a versão do diretor, aquela lá do Imortal, não. Porque
eu acho que é isso.
A primeira parte do Wolverine Imortal é excelente.
É boa.
É muito boa. E aí cai.
Eu até acho o filme. Eu não acho o filme ruim. Eu acho que ele poderia ter sido mais.
Eu acho ruim. Eu acho péssimo. Por causa do Samurai de Prata horroroso. Samurai de Adamantium.
Ah, né? Não. O terceiro ato é bem ruim, é verdade. É.
Que na verdade é um Samurai de Adamantium, não é de prata.
Pois é.
Triste filme.
Triste que filme.
É, do James Mangold. É, o mesmo diretor do Logan. Mas... Ah, os caras se redimiram, né, pô?
É. Ai, tadinho. Ainda dói.
E você queria na verdade, o que você queria era o Wolverine que não fosse da Fox. É isso que você queria.
É que tem o Logan. Aí eu não reclamo tanto da Fox.
Mas aí é porque eles liberaram, né? Que foi exatamente depois que teve o Deadpool. E tipo, não. Acho que talvez se a gente deixar o diretor fazer o que quer, pode
eu
ser.
Eu acho que a gente não sabe dirigir. A gente não
quero
sabe fazer
que filmes, quero... né? Que era o que tinha no começo, né? Quando eles fizeram os dois primeiros X-Men, que também eu acho ok.
É, liberaram o Brian,
principalmente
assim,
bom.
Eu não gosto muito, mas ele é bem melhor
pois
que
é.
Os dois. Mas, era mais livre o Brian Singer. Só que depois, né?
Aí veio o cara do terceiro filme e falou, beleza, vou fazer a Fênix Negra. Aí deu errado. Aí falou, beleza, vou fazer a Fênix Negra de novo, 10 anos depois.
Não, é porque o Brian, não, na verdade foi o Brian Singer que bateu no peito, vou fazer a minha Fênix Negra, né?
Caralho! Cara, mas tipo, Fênix Negra, bicho, tem que ser tipo uma fase Marvel, tem que ser uns 10 filmes, porque o negócio
não vai dar porra. Você tem que se importar com a Jean, e você não consegue se importar em 3 filmes. E a Jean não funcionou nos outros filmes.
Não é boa a atriz do Game of Thrones ali com o Jean.
Não, as duas atrizes eu acho bem fracas, assim.
Então... Não, mas eu acho menos a do primeiro X-Men do que a segunda.
Eu gosto do primeiro X-Men, eu gosto.
Só a primeira classe se salvou, e aí falaram, beleza, gostaram da primeira classe, vamos matar todo mundo primeira
eu
classe.
Eu acho o Dia do Futuro Esquecido ok, não acho bom, mas não acho ruim, não.
Meu problema do Dia do Futuro Esquecido é que eles matam todo mundo.
Eu acho bem bom.
Eles matam todo mundo fora de câmera.
Da metade do final do filme, eu acho meio...
Me irrita demais.
Não, é Marvel, cara. É o feeling dos anos 90. Você tá certo. Tá, não tá errado. O quadrinho é assim.
É, mas não necessariamente é bom, né?
Fora que eles continuam com aquela ideia, vamos fazer no passado, que não parece que é no passado, né? Que é muito bom também. Mas enfim, é isso.
Ok.
Yuri, termina o
podcast. Tá, o meu filme...
Ah,
não,
Davi.
Então já podemos terminar.
Não, tem o Davi.
Eu
queria
que o Vlas disse que
tinha
uma...
Tem o Davi.
Ah, ainda tem mais um? Ah,
tem o meu e o teu.
Não,
o Yuri
não
tem.
Eu não tenho.
Yuri não tem.
Ah, ele pulou, né? Já foi. Não, pra encerrar... Pra encerrar, tá vindo uma nova versão aí do Duna, né? era previsto para esse ano, não sei se vai rolar ainda.
Denis Villeneuve.
Olha, o cara manja do francês.
É o Denis Villeneuve.
Isso, estou ansioso aí para essa versão, acho que vai ser legal.
Também.
Mas lá nos anos 80, quem estava à frente do primeiro projeto do Duna era um artista chamado Jodorowsky, que é um cara bem louco assim, nas ideias e tal. Ele tem uma produção bem autoral mesmo, bem característica dele.
Eita, ao microfone.
Eita!
Opa!
Ele tá dando um combo no microfone.
Cara, eu tô sem microfone, na verdade, porque minha esposa tá jogando ali, ela tá usando o headphone.
Ah, beleza.
A versão do Jodorowsky pro Duna, tem até um documentário também, igual, semelhante ao do Nicolas Cage lá, do Superman. Só que, cara, ia ser muito, muito, assim, ele ia pra uma vibe bem diferente do livro, mas bem interessante, pelo documentário e tendo em vista a obra do Jodorowsky. Acabou saindo, a versão que foi para o cinema foi a daquele diretor famoso também, mas que só fez o filme mesmo praticamente pelo dinheiro, provavelmente, que é o David Lynch, né? Que é um cara que tem um cinema massa, tem aquela série famosa que é a Twin Peaks, né?
Uhum. O cara do Clube da Luta?
Não, esse é o David Fincher.
É o David Lynch.
Deixa eu ver uns filmes dele. Os filmes dele são bem...
É, ele fez Eraserhead, ele fez...
Mulholland Drive, né?
Sim, Mulholland Drive.
Cara, os filmes dele são bem loucos, assim, porque ele usa umas paradas oníricas no filme, mas são bons. Tem o Veludo Azul, que é dele também, que é o que eu mais gosto. Enfim, a minha última lembrança.
Pois é.
É isso.
É um documentário, só procurar aí depois quem tiver interesse.
Então é isso, gente. Vamos lá para. Reconhecer que está terminando o podcast. Vamos lá para as nossas considerações finais. Lucas, suas considerações finais.
Consideração final é maldito Oda, o que ele fez com a Nico Robin e o design dela. É triste. Que teve uma página que tá tipo todo o grupo do Chapéu de Palha e tinha uma menina do lado. Ela falou: quem é essa menina do lado? Não sei quem é. Era a Nico Robin o tempo todo. E eu não reconheci, porque o design dela tá totalmente zoado. Cadê a franjinha? Não tem mais franjinha, velho.
Que triste. Tem.
É muito triste o que ele fez com a Nico Robin.
É triste. Agora ela tem um óculos escuro como Tiara. É isso aí.
Não, é muito triste. Ela ficou totalmente apagada na história também. E o design dela tá muito, muito ruim. Muito
tá parecendo meio que uma boa Hancock.
Tá, até o nariz dela, tipo, que era bem diferente dos outros, ela parece até igual, assim, parece que diminuiu. E eu vi no anime, deixaram ela branca, ela era morena. Cara,
sim.
No anime, me incomoda muito o design dela, que elas, tipo, viram super peitudas excessivamente, sabe?
Todas elas ficaram super peitudas.
Sim. Parece que depois que saiu a Bo Hancock, tem que ficar todo mundo peitudo. É isso aí.
Design da Nami, que ela era mais normalzinha, assim, ela...
Absurdo, morreu, né?
Pois é.
Uma roupa, né?
Dois anos só. Muito foda.
Todo mundo tem que usar biquíni, é uma loucura. Então, vamos lá. Davi, suas considerações finais, por favor?
Não tenho nenhuma, não.
Valeu. Essa é a sua consideração final do Davi? Então vamos lá, as minhas considerações finais, a gente tem o Discord opinando, se vocês quiserem ir lá para conversar com a gente tá sempre por lá. Chegando perto do final de semana, nós temos as nossas programações, chegando na sexta-feira nós temos a nossa call ou de filmes ou de RPG. Essa semana foi a nossa call de filmes, onde a gente viu o filme Floresta do Sangue ou A Floresta do Amor.
Que... filme japonês aí, fandão, que é basicamente uma adaptação do Coringa.
É uma das melhores adaptações do Coringa que eu já vi na minha vida. É. Parabéns mesmo.
Pesadíssimo.
É pesadíssimo.
Eu não cheguei a olhar, mas tava, lembrava muito Takashi Miike, mas não era porque o cara fala sobre Takashi Miike dentro do filme. Fiquei muito irritado porque o cara falou que era tão bom quanto Takashi Miike que ele fez Titanic 2. É um absurdo.
Grande Titanic 2, maravilhoso. Mas enfim, é muito bom, muito bom. E próxima semana a gente vai ter nossa call de RPG. Caso você queira aparecer por lá para jogar com a gente, é só você falar com a gente antes da sexta-feira. E a gente vai poder fazer o seu personagem para que você possa jogar com a gente. Chegando no sábado, nós temos a gravação de Opinando Timbum. Se você está escutando agora, o que eu acho bastante difícil, porque o Vlas não me passou o link do podcast.
Não passou.
Não.
Tá. Eles podem seguir o canal.
Exato, exato. Você pode não estar vendo agora, mas fica aqui gravado o podcast ao vivo.
Tem uma pessoa assistindo ao vivo.
Oi?
Tem uma pessoa vendo ao vivo.
Olha aí. Talvez seja o Vlas.
Não sou eu, porque eu não entro no canal. Eu tô olhando pelo canal da transmissão, não é pelo canal mesmo do YouTube.
Ah, tá.
Então não sou eu. Eu sei que não sou eu.
Então a gente geralmente vai gravar às 7 horas, horário de Brasília, no sábado. Normalmente eu vou colocar o link lá no Discord opinando. Porém, qualquer coisa fica gravado para que depois você possa aparecer por lá e você assistir. Então fica lá o podcast do Yopino Timbom. E no domingo nós temos a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da temporada. A gente assiste durante toda ela. Essa temporada a gente pegou O Gado de Ontem, ou Yesterday, ou Tate. A gente também pegou A Torre do Gado, ou Tower of God. E por último, mas não
menos. Tower of quê?
Tower of God.
É que você foi Gat? Aí eu entendi.
É Gado. É porque japonês.
Japonês
ele fala Gado. Então, é isso aí. E por último, mas não menos importante, nós temos Namioki Itakure, que é basicamente o anime que a Rafa tem um podcast baseado nele. Na verdade, os amigos da Rafa tem um podcast baseado nele, mas só que ela nunca viu o podcast, então... ela nunca viu o anime. Mas é um anime maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena você assistir. É um dos melhores animes da temporada, na minha opinião.
Segundo melhor que Major voltou.
Olha aí. É um dos melhores animes da temporada, na minha opinião.
Não, um dos melhores ele é.
Sim, sim. Foi o que eu falei. Então, se você quiser assistir qualquer um desses com a gente, ou os 3, é só você aparecer lá no Discord opinando às 8 horas, horário de Brasília, no domingo, ou no caso, famoso amanhã. E você pode assistir lá com a gente. E qualquer coisa, a gente tá sempre lá conversando, sempre disso, só aparecer por lá. Discord opinando, é isso aí. Evlásio, suas considerações finais, por favor.
Então, tô me dando muito mal aqui no dominó, mas paciência. Enfim, temos a iniciativa que eu dai, né? Tem um canal do YouTube lá, a iniciativa que eu dai, a gente grava outro podcast mais relacionado à animação. Então, tem o que eu dai podcast, que é mais voltado para anime, de vez em quando a gente fala de mangá, mas é um podcast mais papo de bate, de certa forma, né? A gente pega tema, um tema específico sobre anime, e vai discutindo sobre. E tem o Tunime, que é um podcast que toda edição a gente fala ou de um cartoon ou de um anime. Na última edição a gente falou sobre o anime Horomusko, que é um anime excelente sobre identidade de gênero. E tem agora, na próxima edição, o Projeto Zeta, que eu comecei a assistir e gostei. Tô gostando.
É legal.
É legalzinho.
Tô gostando. E a gente vai falar aí sobre o Projeto Zeta na próxima edição.
Pois é. Então fiquem de olho lá na terça-feira. Ou talvez um pouco depois, dependendo do nosso horário. Que pode ser mudado aí.
Uhum. É isso.
Então é isso, gente. Uma boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. E falou, galera. Tchau, tchau.
Boa noite, Maime.
Boa noite, gente.
Pra mostrar aí que aqui tem gente ouvindo ao vivo, ele mandou um comentário.
Pois é. Smile aqui também falou mal de Batman no
ele Discord. É o Batman.
É grande Smile.
Não, é Bruce Wayne. Você tá errado.
Ah, você não sabe.
Aí ninguém sabe. Tem que tomar cuidado aí. Tchau.
Pronto.